César Vieira, lá no Aguiar, no sítio Riacho, está assistindo a entrevista, parabenizando o programa por ouvi-lo. O Salles, em Cajazeiras, também é outro que está nos ouvindo. Zé Disseu, qual foi o seu maior erro, o seu maior pecado?
Talvez ter saído do governo, ter aceito sair do governo em 2005, porque o governo sabe ter se defendido, certo? Enfrentado a farsa do Mensalão. Vê como é que está acabando o Roberto Jefferson hoje. E está provado que não houve Mensalão. Até o Marcos Valério disse que está fazendo uma delação, disse que nunca houve Mensalão, que houve tomada de empréstimos das empresas dele nos bancos, que repassou isso depois pelo Banco Rural para campanhas eleitorais. Nunca houve compra de voto, até porque o governo tinha maioria. E a reforma tributária foi feita com o apoio dos governadores e dos prefeitos. E a reforma da Previdência é no PT que tinha resistência, no PCdoB, no PDT. Nos outros partidos tinha apoio do servidor público, a reforma do servidor. Se era necessária, inclusive, no meu livro, eu faço uma defesa daquela reforma que o Lula propôs.
Disseu, você pensa o mesmo em relação ao Mensalão Tucano lá em Minas Gerais? Não houve?
Veja bem. A responsabilidade do governador Azeredo não pode ser provada pelo domínio do fato como a minha. Tem que ter um ato de ofício, tem que ter uma prova que ele participou, porque no meu caso, o Supremo disse que me condenava sem provas pela literatura jurídica e que era pelo domínio do fato. E ficou o próprio criador da teoria do musical, veio no Brasil e disse que isso não tinha pé nem cabeça aplicar no Brasil naquelas circunstâncias, porque aquilo foi criado na Segunda Guerra Mundial depois, para os processos de julgamento dos criminosos de guerra que já estavam condenados e tinha que fazer a dosimetria da pena. Quem era o responsável, quem tinha o domínio de fato, tinha a pena maior, pena de morte, por exemplo, ou prisão perpétua. E os outros tinham 20 anos, 10 anos, 30 anos. Não tem nada a ver com a questão aqui nossa, que Mensalão. Nem a Câmara provou, nem o inquérito da Polícia Federal, você pode ler o inquérito, e nem o Supremo provou que eu participei. Tanto é que eu fui absolvido da formação de quadrilha. Eu fui condenado por corrupção passiva sem nenhuma prova. Outra coisa é que houve os empréstimos, como eu acabei de falar, e esses empréstimos foram repassados para o PT através do Banco Rural, das empresas do Marcos Valério.
Maurílio Júnior, nosso repórter, faz uma pergunta. Zé Disseu, entrevistado de hoje aqui no Arapuã Verdade.
Boa tarde ao ex-ministro José Disseu. Disseu, você foi condenado há mais de 30 anos por envolvimento no Mensalão e também no Petrolão. No seu livro, você insiste em dizer que não tem nenhum envolvimento, não teve nenhum envolvimento em relação ao Mensalão. E também, em determinado trecho, você faz uma citação ao ex-presidente Lula, concluindo que ele não deu a você um tratamento desejado, né? Foi muito duro, principalmente durante a crise do Mensalão. Não há nenhuma autocrítica a ser feita por você, pelo PT?
Veja bem, o que eu digo com relação ao presidente, ao governo e ao partido, é que eles não tinham um Estado maior, um gabinete de crise, um plano para enfrentar aquela campanha, que continuou até o impeachment da Dilma, a perseguição ao Lula, a sua prisão e condenação, que é contra o PT, não pelo que o PT fez para o Brasil, porque o que o PT fez pelo Brasil, o povo está provando e elege o Lula no primeiro turno, se ele for candidato. Então, eu não tenho que me arrepender de nada com relação ao Mensalão, porque eu repito, e você pode escolher três advogados, que você escolha, e mandar estudar o meu processo. Eu quero que eles provem aonde que tem uma prova que eu tive qualquer participação.
Pergunta de Fernando Braz, nosso repórter aqui, a José Disseu, que está lançando o livro Memórias.
Boa tarde, José Disseu. Em algum momento, quando o senhor foi condenado, foi à prisão, o senhor se sentiu abandonado pelo Partido dos Trabalhadores, do qual o senhor ajudou a fundar?
Não. Até porque a Paraíba mesmo é testemunha. Eu visitei a Paraíba de 2006 a 2012 várias vezes, até o governador Ricardo Coutinho, prefeito, governador, sempre me recebeu, o PT, a militância sempre recebeu, sempre tive apoio. O problema é a direção do PT, como se comportou na crise do Mensalão e o governo. Outra coisa não são os militantes do PT, os parlamentares. Eu, inclusive, tive apoio de vários ministros, do vice Zé Alencar, da ministra, então, Dilma, no ato que eu fiz em Brasília. E vamos lembrar que a Câmara me cassou sem provas por 19 votos. O problema é que houve votos do PT, entendeu? Esse é o problema. E uma parte do PT queria me expulsar do partido. Essas coisas eu tenho que contar nas memórias, senão não são memórias, né? senão eu estou fazendo uma chapa branca, né? Eu tenho que falar o que eu vivi, meu sentimento, como eu me senti, porque senão está vendendo como está vendendo, certo? Não é porque fui eu que escrevi, é porque as pessoas começam a ler e veem que eu estou contando como eu vi, certo? Agora, estou sendo sincero, estou colocando os erros que nós cometemos. Quem lê, e eu vou escrever o segundo volume, que é de 2006 a 2015, que eu vou analisar o governo, primeiro, o segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma, Lava Jato. Eu não vou deixar de falar das coisas, nem de assumir minhas responsabilidades, porque eu cumpri a pena do Mensalão. Eu cumpri totalmente a pena como a lei manda, e depois fui indultado como a lei manda. Eu sou inocente, mas eu não fugi a prestar contas perante a sociedade, perante a justiça, mesmo que eu considere uma injustiça. Por isso que eu tenho autoridade para falar.
O senhor foi instado em algum momento a delatar? Chegou proposta? E por que o senhor não delatou?
Não, nunca me propuseram, porque eles me conhecem e sabem que, primeiro, eu não tenho que delatar. Depois que eu não tenho vocação para isso. A minha vocação é lutar, resistir e combater. A minha vida toda é assim. Eu não faço esse tipo de concessão porque eu tenho um sonho. Eu me movo por um projeto político, um projeto de vida, não pelo Brasil, pelo povo brasileiro e pelo PT, pelo próprio Lula. Eu não me movo por interesse pessoal, por interesse. Não tenho interesse nenhum pessoal.
Você disse que não é de delatar, mas teria que delatar?
Não. Eu falei. Quando eu falei que eu não tinha, quando eu falei que não era, eu falei também que eu não tinha que delatar.
O senhor foi amigo de Cássio Cunha Lima? Me pergunta aqui o doutor Enoque, lá de Campina Grande.
Amigo eu não fui, mas o Cássio teve uma excelente relação com o Lula, certo? Chegou a uma relação quase de apoio mútuo, entendeu? Depois ele pegou outro caminho, certo? E foi um dos abandeirados aí, purinho, com relação às denúncias Lava Jato. E acabou como acabou o PSDB, né?
Disseu, você fala aí sobre uma espécie de perseguição do Poder Judiciário ao Partido dos Trabalhadores, mas no começo do governo Lula, muitos adversários do PT, políticos, chegaram a ser presos envolvidos em acusações de corrupção. Por exemplo, em 2005, o ex-senador da República, ex-prefeito de João Pessoa, o tucano Cícero Lucena, foi preso aqui em João Pessoa pela Polícia Federal para dar um depoimento. Por que que quando os tucanos eram presos lá atrás, isso era autonomia das instituições e quando os petistas são presos, é perseguição?
Não. Eu pessoalmente me manifestei totalmente contra a ideia, a proposta que fizeram com o Delcídio, mesmo que fizeram com o Delcídio de afastá-lo e caçá-lo e prendê-lo, quando aconteceu o caso Aécio, né, eu falei, não interessa se é o Aécio, isso é uma ilegalidade, não pode aceitar, não pode aceitar condução coercitiva, nós nunca aceitamos, que a lei diz que é da segunda convocação negada pelo investigado. E da mesma coisa que prisão preventiva, ou pena antecipada, entendeu? Ou delação sem provas, entendeu? Ou prisão na segunda instância, ou retirar do presidente da República a prerrogativa exclusiva e discricionária de indulto e o ministro, em não liminar, fazer um outro indulto. Tudo isso é ilegal e inconstitucional. Eu nunca conciliei com ilegalidade, entendeu? E se eu fiz, no momento, fiz depois autocrítica, provada a inocência.